Terça-feira, 28 de novembro de 2017.
Começa agora a edição número 2182 do Jornal da UFES.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo.
E informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Simpósio discute papel do engenheiro de produção na UFES.
Hospital Universitário oferece quase 150 vagas para programas de residência.
Quase metade do valor da conta de luz do Brasil é de imposto.
E mais, 500 mulheres são vítimas de violência doméstica a cada hora no país.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Josafá Neto
e Cilícia Pereira.
O Hospital Universitário da UFES abriu 148 vagas para residências médica e multiprofissional.
São 68 vagas para o programa de residência médica e 80 para o de residência multiprofissional.
Os dois programas têm características de pós-graduação lato sensu na modalidade de treinamento e serviço em unidade hospitalar e nas redes conveniadas de saúde.
O prazo para a solicitação de taxa de isenção começa no próximo dia 1º de dezembro, sendo que as provas estão previstas para o dia 14 de janeiro. Saiba mais detalhes através do portal da UFES, ufes.br.
Começou hoje e vai até a próxima sexta-feira o 9º Simpósio de Engenharia de Produção.
A edição deste ano traz como enfoque a discussão sobre o papel do engenheiro de produção.
O evento, que acontece até o dia 1º, é promovido pelo Departamento de Engenharia de Produção da UFES em parceria com cursos de engenharia da região. A ação busca difundir os papéis do engenheiro de produção na prática diária de seu trabalho, além de atualizar conhecimentos relacionados a temas relevantes da área. A atual edição terá como tema produzir com qualidade na quantidade e tempo certo, maximizando o uso dos recursos e minimizando os desperdícios. As abordagens pretendem agregar valor à cadeia de produção da região por meio de atividades que despertem o senso crítico dos participantes. Richard Montesco, professor do Departamento de Engenharia de Produção da UFES, enquanto coordenador do simpósio, explica qual é o objetivo principal do evento.
Isto nos diz com respeito às atividades dentro do sistema produtivo. Tem atividades que nos dão valor e tem atividades que não dão valor ao produto. Então, nós resgatamos esses, identificar aquelas atividades que não dão valor ao produto para poder melhorar os custos de produção.
No Brasil, ainda existe muito desperdício de recursos, é o que afirma o professor.
Porque não existe uma uniformização das operações. Temos empresas particulares muito modernas e temos empresas, aquelas que são particulares, mas ainda estão, vamos dizer, 10, 20, 30 anos atrás. Precisamos que essas empresas se atualizem. Para quê? Para que melhorem, cresçam, sejam competitivas com respeito aos produtos do exterior. Desta forma, eu acredito que se nós conseguimos melhorar essas atividades, aquelas que dão valor, podemos ter um melhor custo, podemos vender nossos produtos ao exterior, podemos ter produtos de qualidade aqui no Brasil.
O coordenador do evento destaca a programação do simpósio, que conta com minicursos, visitas técnicas, palestras e apresentação de trabalhos.
Até o 1º de dezembro nós vamos ter visitas técnicas a algumas empresas. Temos professores convidados de outras universidades, empresas aqui locais, que eles vão dar minicursos, fazer uma especialização, algo que permita ao aluno encaixar a parte teórica e a parte prática. E finalmente temos as palestras. As palestras são pessoas que nos vão indicar qual o futuro que nós temos com respeito, neste caso, à produção, à engenharia de produção, com respeito ao trabalho. Esse vai ser mais que toda a programação. E também nós temos uma mesa redonda onde vamos discutir quais são as experiências dos pequenos empresários.
O pesquisador esclarece quais são as áreas de atuação de um engenheiro de produção.
Ele trabalha na área fabril, industrial, e também está focado na área de serviços. Aqui no Aracaju, quase 70% das empresas, elas prestam serviços. tem hotéis, restaurantes, e temos outra parte que são industriais ou distribuidoras. O engenheiro de produção, ele planeja as operações que vão ser feitas para um próximo período, executa essas operações que são realizadas nesse tempo e finalmente faz um controle, como foi esse período. Então ele abrange, vamos dizer, a parte de produção mesmo e a parte do serviço.
Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta terça-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com predomínio do sol na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e máxima de 29. Já a umidade relativa do ar fica acima de 50%, enquanto a velocidade do vento deve atingir 13 km por hora no litoral sergipano.
Com uma das cargas tributárias mais altas do mundo, quase metade do valor da conta de luz do brasileiro é de imposto.
É o que aponta um levantamento da Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica.
O Brasil tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo na conta de luz, perdendo apenas para a Dinamarca num ranking de 28 nações. Dados da Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica, a BRAD, o imposto cobrado nas tarifas, passa de 40%. Isso significa que a cada R$ 100 pagos na conta de luz, quase R$ 50 são de tributos. A auxiliar de serviços gerais, Laudiceia da Silva Soares, de 30 anos, diz que o imposto impede o consumidor de saber o quanto realmente gasta com energia.
Se não tivesse imposto, ia ser bem melhor. Ia ser mais fácil para a gente, né? Porque aí a gente ia ter um controle do que a gente mesmo gasta, do que nós gastamos. Aí ia ser melhor.
Para o presidente da ABRAD, Nelson Fonseca, a solução para o problema seria uma reforma tributária.
Olha, é uma situação muito difícil, porque ninguém quer abrir mão de tributos no momento em que o Brasil passa por uma crise fiscal nos estados e na União. Teria que se fazer uma reforma tributária para se rediscutir todos esses tributos, porque eu acredito que para manter a mesma arrecadação, se reduzir na energia elétrica e aumentar em algum outro produto que não fosse tão essencial. Ou então intensificar a fiscalização em cima de evasão fiscal de outros produtos.
A pesquisa foi feita com dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e levou em conta informações dos preços de energia vigentes entre o fim de 2015 e o primeiro semestre de 2016. Com produção de Rosemary Cavalcante, da Rádio Nacional em Brasília, Mariana Martins.
Apesar das leis mais rígidas e campanhas de conscientização, a violência contra a mulher ainda é um problema no Brasil.
E os números são alarmantes. 500 mulheres são vítimas de agressão física a cada hora no país.
Juliana Silva, órfã de pai e mãe, de 29 anos, cresceu envolta ao sonho de construir uma família. Conheceu Paulo, ainda nova, no bairro que morava com o irmão e o avô em Valparaíso, Goiás. Foram 9 anos de pequenas discussões seguidas de agressões por parte de Paulo. Após a gravidez, Juliana acreditou que o marido se tornaria um homem compreensivo. Enganou-se. Com o nascimento da filha do casal, as agressões físicas eram uma rotina familiar. Nem a presença de Lilian, filha do casal, de 3 anos, era motivo de intimidação para Paulo. Segundo Juliana, o estopim foi em um sábado, em meados de março de 2016.
Lilian estava deixando em casa tarde, dele, e eu fui perguntar para ele por quê. Ele estava chegando daquele jeito, aquela hora. Ele passou por cima de mim com agressão. Me deu um mata-leão, eu tentando sair, minha filha gritando, pedindo que ele parar e empurrava ela. Ele me deu chute na cabeça, aí eu fui desacordada e jogou água gelada. Eu tentei revidar as agressões e mais agressiva ele estava. Eu acho que eu não morri porque não era a hora.
A história de Juliana engorda a triste estatística de mulheres vítimas de violência doméstica e sexual. No Brasil, a cada hora, são 503 vítimas de agressão física, segundo a Datafolha. No DF, houve um crescimento substantivo das vítimas de violência no último ano. Até o mês de outubro, houve um registro de 97 estupros estupros contra os 56 casos do ano passado. Destes, 64 vítimas eram meninas com idade entre 10 e 14 anos. A secretária adjunta da Mulher, Igualdade Racial e dos Direitos Humanos do Distrito Federal, Márcia de Alencar, afirma que o pretende atentar para a importância da denúncia contra o agressor.
72% do caso, isso acontece dentro da própria casa da vítima. Portanto, nós estamos falando de uma violência que é intrafamiliar, que é uma violência que é afetiva, que é uma violência que está diretamente ligada à naturalização, na banalização da cultura de violência contra a mulher. E, portanto, todo o esforço deste lema, desta campanha, é exatamente em romper com esse ciclo de violência, a gente estabelecer uma atitude de respeito em relação às meninas e mulheres, de poder afirmar a sua identidade.
Hoje, existem dois números para denúncias de violência contra mulheres. O Disque 100, voltado para meninas vítimas de abuso e exploração sexual, além do 180, para casos de violência doméstica. Reportagem Karenina Moss.
Termina aqui o Jornal da UFIS.
Produção, Raquel Alana, Raimundo Dionísio, Thalisson Souza e Vitória Costa.
Áudio, Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo, Josafá Neto.
Coordenação de programação, Paulo Lages.
Direção-geral, professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufis.ufis.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFIS FM. Música e informação em sintonia com você.